chuva cai lá fora, você vai se molhar. Já lhe pedi, não vá embora, espere o tempo melhorar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. A chuva cai lá fora, você vai se molhar. Já lhe pedi, não vá embora, espere o tempo melhorar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar.
Até desse alguém que lhe adora, espere um pouco, não vá agora. Você ficando vai fazer feliz um coração que está cansado de sofrer desilusão.
Olá, meu nome é Rafael. Hoje, eu e minha colega Catherine vamos falar sobre o carnaval na região Nordeste.
Os principais círculos de carnaval na região Nordeste ocorrem na cidade de Salvador e Olinda e Recife. Os circuitos carnavalescos nesta região são bem conhecidos por as raízes antigas e a forte presença das influências afro-brasileiras, especialmente sobre música, como os ritmos de frevo, axé, samba e candomblé.
No Recife, as pessoas celebram o carnaval com desfiles na rua, música e o uso das máscaras, como em outras regiões do Brasil. Não obstante, as máscaras no Recife são muito particulares e também se vê máscaras de políticos correntes, tanto no Brasil quanto é a de outros países. Além disso, frevo é um tipo de ritmo musical e dança que originou no estado de Pernambuco. Um dos blocos mais conhecidos é o Galo da Madrugada, em Recife e Olinda. O Galo da Madrugada é um tradicional bloco que foi iniciado em 1978 e é uma grande estátua que serve como foco do festival no Recife.
Em Salvador, trios elétricos são uma grande atração nos blocos carnavalescos. Um tipo de veículo com palcos para tocar música, trios elétricos foram inventados em Salvador no ano 1950. Músicos famosos, especialmente da Bahia, performam nos trios elétricos e passam pelos bairros nos principais círculos em Salvador.
Joia! Beleza! A língua portuguesa!
Hoje, eu, Felipe e a Chelsea vamos falar sobre o carnaval na região do Norte. Especificamente, vamos concentrar-nos nas tradições do carnaval na cidade de Manaus, que é uma das maiores celebrações do carnaval no mundo. No meio do século XIX, os manauenses começaram a comemorar os entrudos com brincadeiras e bailes privados. Depois da virada do século, apareceram os primórdios dos desfiles carnavalescos, que incluíram carros alegóricos e pessoas vestidas com roupas fantásticas. Estes desfiles aconteceram na Avenida Eduardo Ribeira, no centro da cidade. Em 1938, a imagem mais conhecida do carnaval em Manaus foi criada. A Camélia, uma boneca negra de 45 centímetros, que é usada para abrir os festejos a cada ano. Hoje em dia, as celebrações acontecem no Sambódromo, um estádio que pode ser ocupado por 80 mil pessoas. Neste sítio, 26 escolas de samba dançam num desfile que foi estabelecido na década 40. Depois do desfile, também acontece no Sambódromo o Carnaboy, em que os ritmos de samba se misturam com a tradição do Boi Bumbá, uma festa de folclore que tem raízes indígenas e africanas. É parte dos festejos do carnaval, fornece aos participantes mais uma oportunidade para abraçar as origens e imagens deles. Cada ano, 65 mil pessoas passam por estes eventos maravilhosos.
Oi gente, tudo bem? Vamos falar sobre algumas das tradições de carnaval nos Açores. O arquipélago de Nove Ilhas tem vários aspectos tradicionais de carnaval, como desfiles, marchas, bailes e comidas típicas. Além dessas manifestações, o carnaval açoriano tem várias peculiaridades. As três tradições peculiares, mais conhecidas e populares são a Batalha das Limas, os Balinhos da Ilha Terça e os Bailes do Coliseu Micalense. Eu só vou falar sobre a Batalha das Limas, mas vale a pena pesquisar um pouquinho sobre as outras curiosidades. Então, essa batalha acontece na Ilha de São Miguel. É um evento em que pessoas vão à rua guardando armas cheias de água para molhar o adversário. Muitas vezes, os grupos andam no vagão aberto de um caminhão para molhar as pessoas na rua e em outros caminhões. Parece muito divertido. E, pessoalmente, eu adoraria experimentar esse evento açoriano tão único.
O carnaval no Portugal cai sempre em uma data diferente, mas acontece 40 dias antes de Páscoa, durante o período de quaresma. Sempre é em uma terça-feira e sempre cai em fevereiro ou em março. Então, é inverno durante o dia festivo em Portugal. Muitos bares celebram o dia com a porta fechada para que os clientes possam escapar do frio sem deixar de festejar. No entanto, tem também desfile na rua junto com bateria e porta-bandeira. Sempre tem carros alegóricos decorados com satira social que fazem uma crítica social do país em todos os níveis. A maioria das pessoas olhando e participando no desfile se veste com fantasias de todo tipo. Homens se fantasiam de mulher, marafonas, e muitos usam máscara grande, cabeçudos, para espantar as pessoas. As festas são diferentes em cada cidade, e até nas cidades de Ovar e Alçobaça tem desfile de escola de samba. Naquela segunda cidade, a festa dura 5 dias e é conhecido por ser a carnaval mais brasileira de Portugal. No resto do país, o carnaval dura 1 dia só. Além do clima e da duração das festas, diferenças principais entre o carnaval de Portugal e aquele de Brasil é a falta de festas nas praias e a falta de bebidas nas ruas. As bebidas são só para as botecas. Além das diferenças, o carnaval do Portugal é um dia festivo do qual todos devem aproveitar.
Ela tem hora de partida na caravela. Só o final do túnel ela fará voltar. É matrafona que não há noutro lugar.
Matrafona tem mulher na casa dela. Essa pátria fará parar. É matafona. Ninguém se vai enganar.
E quem se ri só por te ver, cumpre bem certo o teu querer. É matra fora que samba é de cá.
O sol na praça vai nascer.
Matrafona só quer viver.
Esperou o ano inteiro. É carnaval. Matrafone, matrafone, não tem,
ela não tem.
Matrafone, matrafone, não tem samba no pé.
Matrafone, matrafone, não tem,
ela não tem.
Matrafone, matrafone, não tem samba no pé.
Ela tem hora de partida na caravela. Só o final do túnel a fará voltar.
Lá vem ela, lá vem ela, tropeçar no salto. Abraça todo mundo e canta no alto. Manda beijo de batom borrado, num vestido que parece o tamanho errado.
Olha, matrafona aí.
Alegria, alegria, alegria. Nessa toada vai até o raio do dia. Meia calça rasgada, perna cabeluda, pulando animada, nesse Deus nos acuda.
Ela tem hora de partida na caravela.
Ah, garoto.
Só o final do túnel ela fará voltar. Matrafona, que não há outro lugar. Matrafona tem mulher na casa dela. Nesse sapato a fará parar. É matrafona, ninguém se vai enganar.
Olá, eu sou Beto e hoje eu vou falar um pouco da história de carnaval na Angola. Eu vou enfocar em dois períodos principais. Isso são as origens de carnaval na Angola e o carnaval na Angola durante a Guerra de Independência. Durante a luta pela independência, Portugal instalou o PIDI, uma agência de policiais secretas para manter o seu poder. Essa agência proibiu os desfiles carnavalescos em 1961. Até 1965. Em 1966, as festas de carnaval tiveram que ser aprovadas pelas câmaras de cada estado, que foram sob o poder do governo português. Após a independência, o novo governo angolano usou as festas de carnaval para celebrar a cultura tradicional, as danças tradicionais e o espírito do povo. Eles usaram o carnaval como uma propaganda para aumentar o patriotismo, nacionalismo e a coragem do espírito do seu povo. Isso é somente um pequeno resumo da história de carnaval em Angola. Na realidade, a história de carnaval na Angola começa nos fins do século XIX. Nessa época, os escravos e pessoas livres, chamados de gentios, começaram a organizar-se nos seus vários bairros. Eles realizaram ensaios nos quartais, que eram em quintais muito grandes. Nos dias de carnaval mesmo, os grupos fizeram cortejos noturnos pela cidade inteira. Isso foi a primeira realização de carnaval no Angola.
Joia! Beleza! A língua portuguesa!
Hoje eu, Belém, e a Sara e o Dário vamos falar sobre o carnaval na região sul do Brasil. No sul do Brasil, principalmente em Florianópolis, o carnaval é celebrado com grandes festas e desfiles nas ruas. A celebração começa com o Berbigão do Boca, um bloco e festa que inclui bonecos enormes com relevância na cidade. Um concurso ocorre para encontrar o rei Momo, um homem para representar a figura da mitologia que abre o carnaval a cada ano. Os festejos também têm elementos de outras regiões, como samba, frevo e maracatu. O carnaval é uma mistura de vários elementos. Por uma parte, tem desfiles das escolas de samba, os clubes e os blocos de rua. No sul, em particular, tem DJs que vêm de outras cidades e países. Porque o sul não tem uma tradição forte de samba, tem festas alternativas como Cico Carnaval e festas eletrônicas. Em cidades como Curitiba, no Paraná, ou Florianópolis, em Santa Catarina, a forma mais comum de festejar carnaval é fazendo parte de um bloco de rua. Um bloco de rua é um grupo de pessoas vestidas com fantasias semelhantes que desfilam pelas ruas com uma banda musical. Os blocos são organizados por cada município, mas são mais espontâneos e casuais.
Hoje, eu, Gianni Preston e Kata Passafiume vamos falar sobre o carnaval na região centro-oeste do Brasil. Vamos falar especificamente do carnaval em Corumbá, a Cidade Branca, em Mato Grosso do Sul, que possui uma história rica do festejo. O carnaval em Corumbá tem sido festejado desde o fim do século XIX e se caracteriza como uma homenagem aos carnavais do passado. Sofreu inspiração de vários outros estados, como Rio de Janeiro, que proveu a ideia dos desfiles das escolas de samba, e a Bahia, que proveu os blocos independentes. O desfile principal ocorre durante seus primeiros 2 dias na Avenida General Rondon, e o terceiro dia é para o Carnaval Cultural, que celebra a história local, grupos da comunidade e as crianças. A semana antes do Carnaval é usada para selecionar o Rei de Carnaval, Rei Momo, e a Rainha e Princesas da Corte Real. É essa combinação de influências de fora e a própria diversidade do estado de Mato Grosso do Sul que fazem o Carnaval de Corumbá um dos melhores do Brasil.
Joia! Beleza! A língua portuguesa!
Corre, cosme, chego, dou um alabá, caminhão já sumiu, pra levar e deixar, alegria, bebê, é beijo em samba.
Corre, cosme, chego, dou um alabá.
Meu forte é beijar, vou cantar mãe B pra você se acabar. Mãe B banda, mãe B.
Mãe B banda, 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 mãe B banda,
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre um dos meus tópicos favoritos. É isso, o carnaval!
Nesta conversa, eu, Catarina e Lizzie vamos falar sobre o carnaval na região do Sudeste. Uma região que eu visitei em 2015, mas não tive a oportunidade de ir ao carnaval, infelizmente. Mas não importa, porque vamos aprender sobre ele agora.
Que legal, Catarina! Eu estou muito ansiosa para conhecer a sua perspectiva com respeito a este tema. Então, gente, vamos começar, né? Em primeiro lugar, para entender a importância e relevância dessa manifestação cultural, é importante reconhecer que se celebra o carnaval em cada estado da região sudeste. Essa região maravilhosa é formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessa região existe uma cultura diversificada que é influenciada pelas culturas indígenas, africana, europeia e asiática.
Para falar sobre o tema do Carnaval Sudeste, é preciso realizar uma abordagem multifacetada que reconheça todos os fatores que contribuem para a formação da maior festa do mundo. Estes componentes incluem, mas não são limitados, a festa, a dança, a gastronomia, a música e as próprias pessoas cujos esforços dão vida às ruas durante esses 5 dias consecutivos todo fevereiro.
Primeiro, vamos falar sobre os estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Para estes dois estados, o aspecto da festa é bem importante. Desde 2004, de acordo com uma análise do Livro dos Recordes, o Carnaval do Rio de Janeiro, que data a 1893, é considerado o maior carnaval do mundo. Nestas festas, há desfiles das escolas de samba, que também representam um aspecto cultural importantíssimo da história e cultura do Sudeste. Isso é o samba. O Rio de Janeiro tem mais de 70 escolas de samba. Durante os 4 dias do carnaval, todas as escolas podem ser vistas desfilando na rua. Nos dias que levam ao início do carnaval, os preparativos dessas escolas de samba tipicamente se dividem em 2 endereços. Uma porção do grupo, incluindo as baterias e outros componentes do desempenho, ficam nas quadras, onde eles ensaiam em dias específicos. Por outro lado, lá na cidade do samba, se encontra com a produção de carros alegóricos, fantasias e a gravação oficial dos sambas para serem televisionadas.
Espera, você quer dizer que se eu conseguisse entrar de fininho no espaço atrás de um grupo de dançarinos, que eu poderia aparecer na televisão?
Ai, Catarina, não seria fácil, mas sim, suponho que poderia acontecer. Então, mudando de estado, Catarina, pode me falar sobre o Carnaval Paulista?
Posso! O Carnaval de São Paulo começou após a crise cafeira, depois que os moradores rurais se mudaram para cidades. É uma longa história que abordaremos outro dia. Por exemplo, a primeira escola de samba, a primeira de São Paulo, formou-se em 1935 e se realizou uma competição entre as escolas pela primeira vez em 1941. Nos últimos anos, o desfile paulista tem ganhado maiores proporções, ocorrendo no samba Bódromo do Anhembi. Na maioria das cidades da região sudeste, eles contam com blocos de rua para dançar. Alguns clubes de cidades do interior também oferecem festas particulares nas quais as pessoas vão para dançar ao samba em marchinhas de carnaval. No carnaval existem o rei Momo, duas princesas e uma rainha. Mas há mais carnavais, certo?
Claro! O Carnaval de Belo Horizonte é muito antigo, datando ao ano 1897. E o Clube Demônios de Luneta data ao ano 1899. Nos anos 90, o carnaval já não tinha tanto sucesso. Mas, em 2009, já que queriam protestar o prefeito, as pessoas voltaram a celebrar o carnaval. Os desfiles tomaram lugar entre 1959 e 2003 e voltaram em 2004. O carnaval tem uma corte real momesca formada por uma princesa, um rei momo e uma rainha. E as ligas social cultural dos blocos cariocautos, liga independente das agremiações carnavalescas e samba 10 participam dele. Um aspecto chave desse carnaval é a diversidade da música. Pode-se ouvir música como forró, Hare Krishna, jazz, LGBT, marchinha, rock, sertanejo e muito mais, tocado pelos blocos.
E em Vitória, no Espírito Santo, as escolas de samba têm sua origem nas batucadas, que eram grupos de familiares que tocavam música de percussão e de corda. Começou a criar-se batucadas nos anos 30 e se combinaram em 1948 com a formação da União das Batucadas do Espírito Santo, ou UBS. Havia umas 12 batucadas e participaram do carnaval até os anos 60 e 70. As escolas de samba datam aos anos 50, a primeira delas sendo Unidos de Piedade. Além disso, a construção de Sambão de Povo, o Sambódromo, teve lugar em 1987. O Carnaval de Vitória teve muito sucesso até os anos 90, tal como o Carnaval de Belo Horizonte. E depois disso, houve vários intervalos entre os carnavais porque não ocorreram cada ano. Apesar desses intervalos, agora existem várias associações de escolas de samba chamadas de ligas. Exemplos delas são a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, ou Alieste, e a Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo, o Aliestes. Depois de ocorrer o Carnaval em Vitória, os carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro têm lugar na semana seguinte.
Obrigada, Catarina. Então, esses são os carnavais do sudeste do Brasil. Agora, eu preciso sair para me arrumar para o Carnaval da Escola de Português. Você vai também?
Vou sim.
Tchau, gente!
Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel e eu vou falar sobre o Carnaval da Guiné-Bissau. O Carnaval é o maior evento cultural da Guiné-Bissau e combina as tradições de mais de 30 etnias do país e também as tradições portuguesas. E muitas pessoas dos países vizinhos e até dentro do país da Guiné-Bissau vêm para a capital, Bissau, para celebrar o carnaval cada fevereiro. E durante o carnaval guinense, essas manifestações refletem tradições dos vários grupos étnicos do país, especialmente pelas danças, roupas e máscaras. Por exemplo, o feriado é frequentemente chamado de Carnaval de Inturudu. E Inturudu é o nome de um tipo de máscara tradicional da Guiné-Bissau e é um símbolo do carnaval guinense. E essas máscaras podem ser feias, assustadoras, ou de cores muito brilhantes, e elas podem ser usadas nos desfiles para representar animais, heróis nacionais, monstros ou outras figuras da cultura guinense. E desse jeito, o carnaval guinense reflete essa combinação da tradição portuguesa e muitas tradições ricas da Guiné-Bissau.
Joia! Beleza! A língua portuguesa!
Em Moçambique, tem uma cidade que se chama Quelimane, ou o Pequeno Brasil. Essa cidade é conhecida pela sua celebração enorme, o carnaval. O carnaval dela é parecido com o carnaval do Brasil, pela música e dança, mas tem alguns aspectos distintos que Quelimane adiciona à história rica do carnaval. Tem mascarados, que representam figuras místicas da história de Moçambique, e também, para terminar a festa, tem o Senhor Carnaval, que é carregado pela cidade e acaba com um show teatral que simboliza o seu morte.
Brasil, do Brasil. Você vai encontrar uma galera, a cidade de luz de boa, galera. Pode andar atrás do frio. Vai compreender que o baiano é um pouco a mais de mil. E ele tem Deus no seu coração, e o diabo no bar.
Tira o pé do chão, não é?
Fui a carnaval, fui a folia. Fui a the world of carnaval. Fui a Bahia. Fui a carnaval, fui a folia. Fui a the world of carnaval. Fui a Bahia.
Joga a boca!
Coração e o diabo no quadro. Se bora, galera, como é que é? Fui a carnaval, fui a folia. Fui a the world of carnaval. Fui a Bahia. Fui a carnaval, fui a folia. Fui a the world of carnaval. Fui a Bahia. Castro Alves dizendo povo, como céu e do avião. Um frevo novo, um frevo, um frevo. Todo mundo na praça e a gente sem graça no salão. A praça Castro Alves é do povo, como céu e do avião. Um frevo novo, um frevo, um frevo. Todo mundo na praça e a gente sem graça no salão. Mete o puto medo e vai abrindo o caminho. Pega no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho. Passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nessa praça que tudo vai ter que pintar. Mete o puto dele e vai abrindo o caminho. Pega no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho. Comigo passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nessa praça que tudo vai ter que pintar.
Olá, meu nome é Lia e vou falar um pouquinho sobre o Carnaval de São Tomé e Príncipe. O Carnaval tradicional de São Tomé e Príncipe é conhecido como Tulundo, o qual é celebrado de maneira diferente do que o Carnaval no Brasil. O Tulundo consiste na formação de um grupo com 5 homens que se fantasiam com máscaras exóticas e óculos escuros, e tipicamente, 1 ou 2 deles se fantasiam de mulher. Estes grupos saem às ruas, andando de porta em porta nos bairros e nas comunidades, e tocando instrumentos e cantando música que inclui pequenas cenas teatrais em diferentes momentos das canções. As canções tipicamente tratam de críticas sociais em forma de sátiras, com temas como violência doméstica e abuso de poder, com o objetivo de moralizar a sociedade. O Tulundo não é só uma forma de preservar a cultura são-tomense, é também uma forma de preservar a língua tradicional mais falada no arquipélago, o crioulo forró, já que tradicionalmente a música é cantada em crioulo. Nos anos recentes, o estilo brasileiro de celebração do carnaval tem se tornado mais comum no país, e a tradição tradicional são-tomense está caindo no desuso. Entretanto, um dos principais objetivos do governo tem sido o resgate e o ressurgimento do Tulundo.